Conversa com o Governador.
Está começando mais uma edição do programa Conversa com o Governador, o nosso encontro semanal com o Governador Geraldo Alckmin. Governador, como vai o senhor? Passou bem a semana? Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Governador, semana passada o senhor esteve em Washington. Foi uma viagem muito importante para o estado de São Paulo e eu queria que o senhor falasse para os ouvintes da importância dessa viagem.
Nós tivemos na semana passada na sede do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e assinamos o contrato de financiamento de parte do trecho norte do Rodoanel Mário Covas. Nós já temos o trecho oeste pronto, ligando as rodovias Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares e Régis Bittencourt. Temos o trecho sul também pronto, ambos operando, ligando a Imigrantes, Anchieta até Mauá. Temos o trecho leste em obra, sendo executado, e faltava o último trecho, que é o trecho norte. Esse trecho norte, ele vai de Guarulhos, divisa ali com Arujá, ele vai interligar a Dutra, também a Ayrton Senna, a rodovia Fernão Dias, atende também o aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, e termina na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e na Bandeirantes. Aí fecha todo o Rodoanel. O trecho norte vai ter 44 quilômetros de extensão. Ele vai ajudar muito o trânsito, vai tirar muito caminhão e veículo das marginais, da entrada de São Paulo pela Dutra, melhorar o meio ambiente, porque cerca de 30 mil caminhões vão deixar de trafegar por São Paulo, que é o chamado trânsito de passagem, e vão circular por fora de São Paulo. Então, um grande alívio para o trânsito, uma grande melhora na qualidade do ar, e a ligação do maior aeroporto brasileiro, que é o aeroporto de Cumbica, com o maior porto do país, que é o Porto de Santos. Nós estamos terminando a concorrência pública, uma concorrência pública internacional, com 25 consórcios disputando os 6 trechos, e as obras deverão começar agora no segundo semestre e deverão estar prontas em 36 meses. Em 3 anos, aí nós teremos totalmente o Rodoanel concluído.
Governador, e como é que andam as obras no trecho leste do Rodoanel?
Olha, elas estão a pleno vapor. O trecho leste é aquele que vai de Mauá, passa ali por Suzano, Ferraz, Itaquá e vai até Arujá e Guarulhos. Passa pela Ayrton Senna e termina na Dutra. São 48,8 quilômetros de extensão e está previsto para ficar pronto daqui 2 anos. Serão 24 mil veículos que devem transitar, a maioria deles caminhões, por este trecho. Já está funcionando o oeste, o sul, teremos agora o leste e em seguida o trecho norte, terminando 170 quilômetros do Rodoanel Metropolitano, circundando a região metropolitana de São Paulo, que é a terceira maior região metropolitana do mundo.
Perfeito. Governador, o senhor também conseguiu recursos para investimentos junto ao BNDES, correto?
Olha, nós assinamos com o BNDES essa semana 2 contratos. Um contrato de R$ 922 milhões para o metrô, para a linha 2, que é a linha verde, aquela que passa aqui pela Paulista, lá Vila Madalena, Paulista, e termina lá na Chácara Clabin. Depois nós fizemos Imigrantes, Ipiranga, depois veio Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente. Essa linha 2 nós vamos prolongar o sistema de monotrilho. Vai da Vila Prudente, passa por Oratório, Sapopemba, São Mateus e vai até Cidade Tiradentes. Então, uma obra muito importante para a zona leste de São Paulo. As obras estão em pleno andamento. Nós deveremos inaugurar já o primeiro trecho ano que vem, ligando Vila Prudente até Oratório, e até 2014, o segundo trecho, passando por várias estações, indo até São Mateus, e finalmente teremos o segundo trecho para chegar até Cidade Tiradentes. O outro contrato de financiamento que assinei no BNDES foi de R$ 550 milhões para a CPTM, para a modernização das nossas estações, especialmente da linha 8, que vai da estação Júlio Prestes até Itapevi, passando por Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, as estações serão praticamente reconstruídas, porque nós tínhamos 600 mil passageiros dia há 15, 16 anos atrás. Hoje nós temos 2,7 milhões de passageiros dia na CPTM. Então serão praticamente novas estações, com conforto, com segurança, com escadas rolantes, com acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, uma obra muito importante para o transporte de qualidade, que é a nossa prioridade, de alta capacidade sobre trilhos. Toda a nossa prioridade é metrô. Hoje estamos com 4 obras simultâneas no metrô. A linha 2, essa da Zona Leste até Vila Prudente. A linha 4, mais 5 estações, que é a linha amarela, é a mais moderna. A linha 5, que vai de Santo Amaro até Santa Cruz e Chácara Clabim, são 11 estações novas. E a linha 17, que é do aeroporto de Congonhas, 4 linhas em obra. E no caso da CPTM, são novos trens, expansão também da ferrovia para Guarulhos, expansão para Varginha, na Zona Sul, expansão de Itapevi no sentido de Sorocaba, enfim, e a modernização do sistema.
Governador, durante sua participação na Rio Mais 20, o senhor anunciou a criação de um novo parque no estado. Fale para a gente um pouquinho a respeito disso.
Olha, uma medida muito concreta. No momento em que a economia mundial passa por grande estresse e que os avanços na Rio Mais 20 foram mais modestos, entendo que os estados, as regiões do mundo e os governos locais podem avançar mais, podem ser mais ambiciosos. Então nós criamos um novo parque, o Parque das Nascentes do Paranapanema, que é o Rio Paranapanema que separa São Paulo do Paraná. Ele está localizado no Alto Ribeira, mais especialmente no município de Capão Bonito, no sudoeste de São Paulo. São 22,5 mil hectares de matas nativas. Temos 1.006 nascentes de rios da bacia do Paranapanema nesse parque, a maior concentração do macaco muriqui e de onça-pintada. Então, uma grande conquista para preservar a fauna, para preservar a biodiversidade, para preservar as nascentes da nossa bacia do Paranapanema, para fortalecer o turismo ecológico e cultural na região e preservar a Mata Atlântica.
Falando em mais novidades, nessa semana o senhor inaugurou o novo prédio do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Qual a importância, governador, deste novo equipamento público para a preservação da memória paulista?
Olha, ele é muito importante, né? Os nossos primeiros documentos começaram a ser guardados em 1721, embora nós tenhamos o inventário de um sapateiro do século XVI. Então é a história de São Paulo. Ali está a história de São Paulo e terá uma grande importância cultural. Por exemplo, agora para o 9 de julho, que é a nossa data maior, a Revolução Constitucionalista de 1932, grande parte do acervo da Revolução de 32 está lá no Arquivo Público de São Paulo. Então será feita uma exposição. É um prédio muito moderno, único do Brasil, especialmente feito para ser arquivo público. Então ele tem um grande salão na entrada, um grande saguão, que vai servir só para exposições. Então é importante para a cultura, um novo local de cultura, importante para pesquisa, para a universidade. Hoje se pode fazer 25 consultas simultâneas e nós poderemos fazer mais de 100 consultas simultâneas. Segurança, incêndio, cupim, peso, prédio é feito preparado para ser o arquivo público. Economia, o IMESP já vai devolver já um aluguel que vai economizar R$140 mil por ano. Nós vamos devolver vários aluguéis, tudo vai ser concentrado lá com especialistas, com técnicos, um trabalho bem feito. Energia, há uma grande caixa d'água, então ela é esfriada durante a noite. E aí, durante o dia, ela mantém o prédio climatizado, com muito menos custo. E transparência. No Arquivo Público de São Paulo, vai ser instalada a coordenadoria do SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão. Total transparência das ações do governo. Qualquer pessoa pode visitar o local. O arquivo fica aberto ao público de terça a sexta-feira, das 9 às 15 horas, recebe pesquisadores acadêmicos, estudantes, curiosos, quem quiser visitar, qualquer pessoa, busca de informação sobre o seu bairro, sobre a sua cidade. E esse novo prédio do Arquivo Público de São Paulo fica na Rua Voluntários da Pátria, 596, no bairro de Santana, ali quase ao lado da estação Tietê do metrô. E quem tiver também interesse no assunto, eu recomendo acessar o site www.arquivoestado.sp.gov.br.
E vamos continuando com o programa Conversa com o Governador Alckmin. Governador, para finalizarmos, eu gostaria que o senhor desse uma boa notícia para os ouvintes de Americana e Amparo, falando sobre os investimentos destinados aos municípios na área da saúde, por favor.
Olha, muito importante, a nossa prioridade é a saúde e nós temos boas parcerias do governo do estado de São Paulo com as prefeituras municipais. Então, liberamos 3,3 milhões para ampliação do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana, e R$1 milhão para Santa Casa de Misericórdia de Amparo. Este 1 milhão vai ser utilizado para compra de equipamentos para o Centro Cirúrgico da Santa Casa de Amparo. O Hospital de Americana, com as obras do novo pronto-socorro, vai poder realizar 1.000 atendimentos por dia. Além disso, vai ficar concentrado no mesmo lugar o Hospital Infantil André Luiz e o Núcleo de Especialidades, que atualmente estão em espaços físicos diferentes. Então, une o Núcleo de Especialidades, o Hospital Infantil, o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, no mesmo local. O Núcleo de Especialidades, ele terá 31 consultórios para atendimento bucomaxilo, cardiologia, cirurgia geral, ginecologia, cirurgia plástica, vascular, dermatologia, endócrino, gastro, neuroclínica, oftalmo, ortopedia, otorrino, protologia, urologia. E o Hospital Infantil André Luiz terá 20 leitos para internação clínica, 5 leitos para internação cirúrgica pré e pós-operatório, 15 leitos de observação e 9 leitos de UTI pediátrica. Então, uma grande conquista para a Americana e região. E também terá uma brinquedoteca que será instalada para divertir as crianças, para entreter as crianças, que vai ajudar também na sua recuperação.
Muito bem, o programa desta semana chega ao final. Semana que vem temos um novo encontro com o governador Alckmin. Governador, boa semana, bom trabalho e até semana que vem.
Muito obrigado, boa semana a todos.
Programa Conversa com o Governador.